de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Horas e 3 minutos, muito bom dia cidade, bom dia região. A partir de agora a Rádio Polo FM passa a apresentar mais uma edição do Rádio Debate. Vamos discutir o que está acontecendo na política do Brasil, de Pernambuco e aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje o debate é forte, dois vereadores que são tranquilos, os vereadores, não vou mentir. Vereador Zezinho Buxim está aqui com a gente, bom dia vereador.
Bom dia Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. É um prazer mais uma vez estar aqui.
Daqui a pouco vamos conversar com o vereador Zezinho Buxim, conosco também o vereador Diomedes, serão os participantes do programa de hoje. E vamos discutir sobre o que está rolando e, evidentemente, o que foi debatido ontem entre os vereadores em mais uma reunião que aconteceu na Câmara. Para falar dela, eu tenho na linha o jornalista Emanuel Glicério. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Zé Lima, o Rádio Debate, bom dia aos vereadores que já estão no estúdio. Um pouco na reunião de ontem, reunião tranquila, né? Reunião tranquila, o discurso mais esperado da noite era do Francisco Ricardo, uma expectativa enorme em relação ao comportamento do Francisco Ricardo, e ele teve discurso para todos os gostos. Ele fez um tanto de sua atividade, a apresentação de serviços públicos.
Emanuel, deixa eu fazer o seguinte, ele está sem retorno, né? Vamos desligar, pode dar de lá. E vamos retornar a ligação para ele para que a gente melhore a qualidade do sinal, né? Porque não está dando para entender absolutamente nada do que o Emanuel está falando. Ontem a Câmara de Vereadores teve mais uma sessão. Acho que só o vereador Galego de Mourinha que não participou. E Nara, a vereadora Nara também não esteve. E vários assuntos, evidentemente, foram debatidos, entre eles... a morte de Nelson Mandela foi desde de temas internacionais como esse, até questões locais de disputa, por exemplo, de paternidade de obra, como foi o caso da estrada lá que liga a Paraíba com Pernambuco, passando por Jataúba. Deixa eu tentar agora mais uma vez, Emanuel. Você fala comigo de novo, Emanuel. Bom dia. Emanuel, bom dia. Emanuel, bom dia, Emanuel. Tá mais uma vez, Emanuel, bom dia, tá me ouvindo agora? Aqui o bate-papo com os vereadores. Diomedes já está aqui comigo. Bom dia, Diomedes.
Bom dia, Ney. Bom dia, Zezinho. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Você, inclusive, que é um defensor do Nelson Mandela, que partiu ontem e deixa aí um legado, uma história para todo mundo, né? Isso é indiscutível, a importância dele.
Ney, eu acredito que foi um dos maiores homens desse século, dos últimos 100 anos, ou até de muitos anos, porque Nelson Mandela, a gente sabe que teve Gandhi, né? Teve Martin Luther King, mas Mandela foi mais diferente, porque Mandela, ele passou 31 anos preso, mais de 30 anos preso. E o pessoal que comandava a época do apartheid, eles chegaram a oferecer milhões de dólares na época, só para abandonar a luta. Disse, nós solta você sai da prisão. Nós damos, na época, não sei quanto, 100 milhões de dólares, só para você deixar o país e abandonar essa luta. Ele disse, não, o homem que não pode defender seus princípios, eu tá preso. E saiu da prisão para ser presidente, que foi uma eleição que até eu fico assim, interessante, que tinha um senhor que era deficiente físico, ele não andava há muito tempo, e ele disse para os filhos, eu quero uma única coisa na minha vida, voltar em Mandela. E o pessoal, os filhos dele levaram ele com cadeira de roda e tudo, ele queria voltar em Mandela. Nunca viu uma coisa. Ele não conseguiu fazer com isso em uma rua pequena, só em estado de futebol, em grandes avenidas. E como ele tinha maioria, foi aonde quiseram dividir o povo dele, não teve jeito, não teve liderança, ele foi eleito. Aí o que a população branca lá na África do Sul, que tinha, não tinha o poder da população, mas tinha o poder de financeiro, das empresas, tudo, tiveram medo de uma guerra civil. Foi o que ele fez, ele assumiu o país, chamou todo mundo para conversar, fez um país de transição, só ficou 5 anos no poder, não quis a reeleição, passou para outra pessoa, ele queria só fazer a transição, e o país hoje vive bem, brancos e negros. Quer dizer, é um homem que não quer vingança, é um homem que nunca pensou, ele pensou só em mostrar que os negros podiam ser igual ao branco, e foi isso que ele conseguiu. Por isso que eu digo, é uma história linda, quem quiser ver a biografia do Nelson Mandela, é uma das melhores biografias que pode ter, eu como uma pessoa negro, e em nome de todos os negros de Santa Cruz do Capibaribe, e os mulatos, que todos nós faz parte da nossa raça, também respeitando os brancos também, que estamos todos filhos de Deus, que merece um grande legado, esse grande homem, Nelson Mandela.
A morte de Nelson Mandela repercutiu no mundo político, em todos eles, até porque ele foi, na história recente, acredito que dos que estavam em vida, talvez o nome, o maior estadista, o nome mais forte vivo até hoje. Inclusive ontem muito falado na reunião da Câmara, não foi isso, Zezinho?
Exato, e na realidade vai ficar, é um homem que já fazia parte da história mundial e jamais vai ser esquecido, né, diante de sua qualidade, sua perseverança, e tudo que ele queria era igualdade social, né, a ponto de, eu não entendo muito, não sou muito conhecedor, tanto quanto o vereador Diomedes, nessa questão, que ele vem demonstrando conhecimento principalmente na questão política a nível mundial, eu tenho percebido isso, né, é claro que um entende mais de uma coisa, outro entende mais de outra, mas o Nelson Mandela, na realidade, deixa aí um exemplo de fraternidade, um exemplo de democracia, e o mais impressionante é justamente isso, é que quando ele alcançou seu objetivo, que foi a presidência, ele tratou todo mundo igual, ele não discriminou o branco, mesmo tendo sido discriminado durante tantos anos, né? E essa qualidade dele de deixar passar esse valor vultuoso financeiro, né, para continuar preso e demonstrar a capacidade que o ser humano tem de fazer o bem. Na realidade, é assim que eu defino.
11:11, daqui a pouco vamos debater um pouco sobre o que aconteceu, o que foi discutido ontem na reunião, foi a penúltima noite de discursos do semestre. Os vereadores abordaram vários assuntos, entre eles, alguns fizeram balanço de ações feitas no decorrer de 2003. Os destaques pela situação foram os discursos dos vereadores Francisquinho, que assumiu o seu mandato essa semana, retornou à Casa de Lei depois de 1 ano como secretário de Serviços Públicos, quase 1 ano, e também o discurso do vereador Afrânio, que anunciou novas emendas oriundas do deputado federal Paulo Rubens Santiago. Pela oposição, destaque foi por conta do Fernando Aragão, que denunciou o suposto inchaço do funcionalismo público e que, segundo ele, pode comprometer a máquina, a prefeitura. O vereador Elinho Aragão falou também sobre emendas que foram prometidas e Fernando Aragão denunciou, aliás, o vereador Elinho Aragão denunciou como deverá, apontou como deverá agir o grupo em 2014. Intensificou inclusive as cobranças pela atual gestão, denunciando inclusive aquele caso da Compesa, enfim. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre cada discurso, vamos ouvir os vereadores sobre os embates que aconteceram ontem. Eu destaco inclusive aquela disputa que há hoje pela a paternidade da obra, digamos assim, né? Os méritos em torno da ligação entre Pernambuco e a Paraíba. Esse assunto foi discutido durante a semana entre os deputados José Augusto Maia e o deputado Diogo Moraes. Fomos para o intervalo, na volta vamos falar sobre esses assuntos.
Rádio Debate. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 18 minutos, de volta com o programa Rádio Debate. Vamos falar sobre o caso envolvendo o ex-deputado Pedro Correia, que foi preso ontem, entregou-se, na verdade, apresentou-se ontem na Polícia Federal e deseja agora cumprir pena aqui em Pernambuco. Pede os advogados da defesa do Pedro Correia que essa pena seja executada aqui no estado de Pernambuco. Na linha, Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Como é que está a situação de Pedro Correia nesse momento?
Não entendi, Ney.
Como é que está a situação do ex-deputado Pedro Correia nesse momento?
Ele se apresentou ontem à Polícia Federal lá em Brasília, né, depois que teve a prisão decretada pelo presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, e agora vai esperar que o juiz das execuções penais lá do Distrito Federal determine em que local ele deverá cumprir a pena, né, que é em regime semiaberto. É. Um dos advogados dele, que é o Marcelo Leal, que mora lá em Brasília, já fez uma petição para o juiz pedindo para que ele cumpra a pena aqui em Pernambuco, que é o que inclusive garante a lei das execuções penais. Já que a pena será cumprida em regime semiaberto, ele tem o direito de cumpri-la no estado onde tem domicílio eleitoral, domicílio residencial e também próximo dos seus familiares. Acredito que esse pedido dele será imediatamente deferido, como já foi o da presidente do Banco Rural, da ex-presidente, aliás, do Banco Rural, Cátia Rabelo, né, que estava presa lá no presídio da Papuda, em Brasília. Os advogados pediram a transferência dela para Belo Horizonte, onde residem os seus familiares, e o juiz já deferiu esse pedido.
O Pedro Correia está no presídio da Papuda já ou ainda está na Polícia Federal?
Olha, ele se apresentou ante a Polícia Federal, e a Polícia Federal tem umas celas lá individuais. Eu não sei exatamente se nesse momento ele já foi transferido para lá. É possível até que não. Mas o fato é que o advogado dele já fez o pedido e tudo leva a crer que esse pedido será atendido, porque não tem nenhum motivo para atender, já que ele está amparado na própria lei das execuções penais.
Por que o Zé Disseu não conseguiu ser transferido para São Paulo?
Porque ele não quis.
Ele preferiu Brasília mesmo?
Ele preferiu Brasília, porque me parece que mora uma filha dele lá, e ele disse que fazia questão de ficar lá em Brasília, né? Cumprir a pena lá em Brasília. Mas se porventura ele tiver interesse de ser transferido para São Paulo, não haverá nenhuma dificuldade, porque o local é irrelevante, né? O importante é que ele vá e cumpra a pena que foi condenado, né? Justamente naquele sistema que o Supremo determinou, que é em regime semiaberto, já que pelo crime de formação de quadrilha, tramita lá no Supremo um recurso dele, que tudo indica que vai ser acolhido. Ele deverá ser inocentado da prática desse crime, porque mudou a composição do Supremo, né, com a chegada dos dois novos ministros, Teori Zavascki e Luiz Roberto Barroso, e pelo que esses dois ministros têm dito, têm sinalizado, deverão votar a favor dele quanto o reexame aí do crime de quadrilha. Tudo indica que será atendido aí nessa...
A gente falava aqui, Inaldo, sobre a questão do Hotel St. Peter lá de Brasília, e posteriormente o José Disseu desistiu desse emprego. Será que ele vai tentar outro agora? Já há alguma novidade sobre isso?
Ele não vai ter dificuldade para arrumar emprego, né? Ele, do mesmo jeito que ele é odiado por muita gente, ele também é idolatrado por outros tantos. E além de tudo, você há de convir que quem foi chefe da Casa Civil da presidência da República durante 2 ou 3 anos, como ele foi, né, com poderes absolutos, só tinha menos poder do que o presidente Lula, ele fez também muito favor, fez muitos favores a muita gente. Então, por exemplo, na última hipótese, ele poderia se empregar no escritório de advocacia do advogado dele, Antônio Carlos de Almeida Castro, que é conhecido como Cacai. Então, o Cacai poderia ir lá, que é amigo dele, venha para cá que eu assino sua carteira, você vai para cá. Porque ele tem que comprovar, para ter direito a ficar solto durante o dia, ele tem que comprovar que vai trabalhar. Então, na pior das hipóteses, um amigo dele aí, advogado, que pode ser o próprio Cacai, assina a carteira dele e ele fica lá trabalhando no escritório de advocacia do Cacai. Agora, ele recusou o emprego que ia ter lá no Hotel São Peter, justamente por conta dessa celeuma, né? O Jornal Nacional descobriu que o hotel é de propriedade de cotistas, que são todos... alguns são laranjas de gente que tem dinheiro investido em paraísos fiscais. E aí foi muito ruim, ou seria muito ruim se ele continuasse insistindo nesse emprego. Mas ele já desistiu e não será por falta de emprego que ele vai deixar de cumprir o regime semiaberto. E pelo menos essa é a minha opinião.
Ok, Dalto, muito obrigado pela participação, pelas informações. Registrar aqui nos estúdios a presença dos vereadores Diomedes, vereador da oposição, e Zezinho Buxim, vereador da situação. Estou mandando um abraço para você.
Diga que eu estou retribuindo, Ney.
Um abraço.
Bom dia para você, os ouvintes da Rádio Polo, e até a próxima segunda-feira.
Tá certo, então. Esse é o jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife, trazendo informações em torno da prisão do ex-deputado Pedro Corrêa, que reside em Fazenda Nova aqui próximo, e os desdobros em torno do processo do julgamento e já da execução do Mensalão. 11 horas e 25 minutos, conversando agora aqui com os vereadores, deixa eu aproveitar um pouco essa questão desse tema do Mensalão, que de certa forma fere a classe política como um todo, mas há informações divididas nisso. Por exemplo, o vice-prefeito Dimas tem defendido de forma muito firme, não caso tenha sido tratado de forma diferente, é um certo exagero, bombardeio da mídia, uma deserdição e companhia limitada, mas enfim, como é que vocês estão vendo essa execução dessas penas, tendo inclusive um preso agora muito próximo nosso aqui, o Pedro Corrêa, aqui de Fazenda Nova. Zezinho Buxim.
Olha, Ney, eu na realidade não me aprofundei nessas questões políticas, nessas questões de Mensalão, de uma série de coisas que acontecem. Eu lamento, porque a cada escândalo denunciado, que vai para processo, que vai para todos esses procedimentos, isso faz com que a cada dia que passe as pessoas tenham menos credibilidade no que se refere a nós políticos. É claro que por causa disso também se generaliza muito. É muito comum, porque sabe-se que existem políticos desonestos, e são muitos, aí generaliza-se. O que é que a gente escuta? Que político é tudo igual, que nenhum presta, que são todos desonestos, e o pessoal generaliza em meio a brincadeiras e em meio a coisa séria também. Isso me deixa triste. Agora que eu entendo que a lei tem seus critérios, e são muitos critérios, até porque se não fosse assim, provavelmente muitas pessoas seriam julgadas e até condenadas inocentemente. Mesmo assim, existem pessoas presas, inocentes, e que talvez nunca consigam provar sua inocência. Também tem muita gente solta, que não era para estar solta, era para estar presa. Isso é tudo muito complicado. Eu só digo uma coisa: se a pessoa faz algo de errado de forma proposital, que pague por isso, seja quem for, seja político ou não, seja quem for, pague pelo seu erro feito de forma proposital, principalmente quando se trata da coisa pública.
Eu não cheguei a ver o processo, como eu não tive acesso, não vou entrar em muito detalhe. Agora, dizer que toda classe política nosso país são filhos de uma sociedade que infelizmente muitas vezes vota por recurso financeiro. Quem sabemos que um deputado federal hoje, um deputado estadual, tem que ter recurso financeiro para ser eleito. Infelizmente, quando acontece isso, como já aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, aconteceu nos governos, só não na ditadura militar, porque ninguém tinha acesso. Mas se a gente for analisar, Lula muitas vezes foi assim, até perseguido pela uma parte da imprensa, e nem por isso o Brasil deixou de avançar tanto, porque a gente sabe que o Brasil hoje, onde a Europa ficou praticamente numa grande recessão, onde tem tudo quanto é coisa, o Brasil continuou mantendo o emprego, né, dificuldade. O Brasil hoje é um país que antes devia muito, outros países. Hoje é o contrário, ele passou de ser um país que tomava dinheiro emprestado, hoje empresta. Hoje a gente vê que o Brasil hoje é o segundo país do mundo, antes de mais se constrói. O Brasil só pede para a China hoje em construção. Quer dizer, é um país que está aí na frente. Agora, que aí a gente temos que analisar, investigar direitinho, a gente vê que muitas vezes também o Supremo. Então, muitas vezes tem processos que eles avançam mais do que outros, né? Quando sabe que tem o mensalão do PSDB de Minas Gerais, que é muito mais antigo do que esse e até agora não está avançando, né? Aí a gente tentou analisar tudo isso e a gente não podemos se dedicar mais se a gente tiver acesso ao processo.
11h29, ontem na Câmara de Vereadores houve uma série de discussões em torno da obra de ligação Pernambuco-Paraíba. O deputado José Augusto acusou Diogo Moraes de tentar se beneficiar eleitoralmente dessa obra. E houve uma discussão muito grande. O senhor acompanhou esse processo, Diomedes?
Bem, eu vou dizer uma coisa, que às vezes uma coisa para sair depende de muitas pessoas. Agora, dizer, que até foi uma fada de injustiça, com tanto que este vereador, que todo mundo sabe que eu nasci naquela região da Paraíba, sempre andei naquela estrada. A primeira reunião que teve foi eu, Ernesto Maia, Fernando Aragão e José Augusto, e até Samuel que acompanhava. Nós foi até o Congo falar na época com o prefeito, que era Zequinha. E depois nós tivemos em outra reunião, foi até em Monteiro, na Paraíba, aí depois que foi com Cássio Cunha Lima. Depois tem outra reunião em Isabelê, na Paraíba também, com Cássio, né? Passar e fazer a parte da Paraíba. E quando foi mais adiante, depois da gente ter ido umas três vezes, foi que nessa época Diogo nem vereador era, foi que depois, quando ele era vereador, que ele esteve uma vez na nossa comitiva no Congo. Foi a única vez que ele teve. Depois disso, a gente tivemos com o Maranhão em Taperuá. Depois tivemos com o Ricardo em Sumé, em Tapetim. Quer dizer, a gente acompanhou esses três governadores. E quando estivemos na época, no Recife, que nós na época era aliado do governador, foi uma das coisas que eu falei. E quando eu falei, José Augusto Maia, que era deputado federal, já também fortaleceu essa ideia de sair. Aí depois Diogo disse também, correu atrás, que eu não vou dizer que ele não correu, eu vou dizer, até os métodos de José Augusto Maia. Inclusive, José Augusto se interessou tanto que o deputado Efraim, que é deputado federal, que é amigo de Zé, falou com o deputado estadual e ele ganhou um cidadão paraibano. Tanto aquela luta, que sabemos que Zé era o prefeito, depois passou a ser deputado federal e sempre teve esse empenho. Quer dizer, aí agora, porque a Diogo disse: não, eu trago dois secretários dizer que foi eu. Claro, se ele é aliado dos secretários, vai dizer que ele falou. Ele deve ter falado também. Agora, dizer que tudo iniciou-se com José Augusto Maia, com Fernando Aragão, com Ernesto Maia, de Alves e Samuel, isso é claro. A gente temos registro, temos foto com quatro governadores, com o governador de Pernambuco, que cobra uma parte dele para fazer, e com os três governadores da Paraíba, com Cássio Cunha Lima, com Ricardo Coutinho e com José Maranhão. Por isso que eu digo assim, eu dizer que o deputado deve ter falado, agora tudo iniciou com a gente. Em todo momento a gente dizia aos governadores da Paraíba como é interessante para a interligação, que hoje é muito importante essa interligação, tanto para Paraíba, tanto para Pernambuco como para o Moda Centro e toda essa região. É uma obra que todos ganham. Dizer que a gente tiver esse empenho, eu lamento muitas vezes o deputado querer dizer que só foi ele porque hoje é deputado, não, porque iniciou.
Mas no caso, vereador, da parte de Pernambuco, porque o senhor falou dos contatos com o governo da Paraíba.
Eu não acabei de dizer ao nobre Ney Lima que nós estivemos no Palácio do Governo, teve uma comitiva de vereadores, eu mesmo falei duas coisas, foi essa estrada e uma escola de segundo grau para Acauã. Cada um pedia duas coisas, eu falei essas duas coisas. Falei para o governador, disse, com certeza o vereador procure o pessoal da Paraíba, você da Paraíba, e a parte de Pernambuco fazer. Aí foi tempo que fez a parte de que Até Sumé não tinha, fez a parte de Sumé a Congo. Aí depois o Pernambuco fez a parte de Jataúba a divisa. Aí faltava a parte do Congo a divisa. Aí depois que o governo do Pernambuco fez, Eduardo Campos fez, aí nós começamos a procurar também Ricardo, tivemos três vezes com o Ricardo, foi que o Ricardo também viu também o empenho e fez. Agora nada vai dizer que poderá o deputado Diogo ter cobrado também. Agora dizer que tudo iniciou com nós, quando ele não era nem vereador na época, iniciou. Isso é uma coisa verdade. Tivemos com três governadores, com o prefeito Zé Aquino na época, tivemos com o atual prefeito do Congo, gente boa também, não estou lembrado do nome agora também, que estava também presente também. Quer dizer, todo tempo, eu como paraibano, eu como que amo Santa Cruz, queria o desenvolvimento com os companheiros que a gente vinha lutando por isso. Por isso não adianta, porque hoje ele é deputado e aliado do governador, dizer que só foi ele.
Zezinho Buxinha, acompanhou esse processo de conquista dessa obra?
Acompanhei mais via rádio, porque foi notícia. Né? Eu entendo, Ney, que eu diria que todos lutaram por isso. Cada um tem a sua maneira de divulgar as suas ações. Eu, na questão de divulgar ações, eu não sou muito de fazer isso. E agora eu me lembrando, Diomedes falando dessas reuniões, eu me lembro que não faz muito tempo que a gente esteve lá em Barra de São Miguel. Eu, Edson Vieira, Dinã, parece que Francisco Ricardo, alguns vereadores. Quando o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi assinar a ordem de serviço de um asfaltamento de Riacho Santo Antônio, não, da PE que liga para Campina, a Riacho Santo Antônio e posteriormente para Barra de São Miguel. Porque até Riacho Santo Antônio acho que já está pronto, não sei se está pronto até Barra de São Miguel. E eu me lembro que ele citou que no momento prefeito Edson Vieira se pronunciou e tocou no assunto de conversar os dois governadores de Pernambuco e de Paraíba, quem sabe até de Barra de São Miguel até Santa Cruz. Isso foi dito.
Aí já seria uma nova...
Já seria muito semelhante, isso, né? E não foi publicado, mas eu lembro dessa conversa e o governador disse.
Mas no
bem,
caso da duplicação que envolve Jataúba, o senhor não atribui mérito de grupo nenhum, o senhor entende?
Não, não é assim. Eu atribuo a todos que participaram. Eu acho que quem participa, e às vezes não é só indo lá conversando, claro que é melhor se conversar com o governador, se conversar com as autoridades competentes, é claro que é um reforço a mais. Agora não significa que quem não foi, de outra forma também contribuiu. Eu diria que todos merecem o reconhecimento, todos, Diogo, Zé Augusto, Diomedes, todos, né, que participaram. E semelhante a essa questão, o que eu acabei de falar de Barra de São Miguel, isso ninguém divulgou, ninguém... até porque eu acho que no caso de Barra de São Miguel para aqui, eu poderia até ter dito que estava lá e ouvi isso, estou dizendo agora porque me lembrei agora, eu me lembro sempre, mas eu estou dizendo agora porque é uma questão muito semelhante. Eu não sou muito de falar, publicar essa viagem que eu vou num caso como esse de Barra de São Miguel, porque cria uma expectativa muito grande. E as pessoas confundem muito com promessa, entendeu? E eu sou muito cuidadoso com isso. Mas eu só estou citando isso porque é semelhante. Mas eu quero deixar bem claro aqui a minha posição, tá? Eu digo que Diogo lutou e luta por isso, e por outras coisas também, da maneira dele, publica da maneira dele. Né? Os demais, Zé Augusto e os demais também publicam da sua maneira, né? E corre atrás. Eu não tiro mérito de ninguém e nem coloco mais para um do que para outro. Todos que foram atrás disso merecem um reconhecimento.
Eu quero também fazer justiça também, o Furibino de Jataú também correu atrás junto conosco, e também o deputado estadual Cis Quintanes, que até nós tivemos na fazenda dele uma vez, né, lá, e também o ex-prefeito de Sumé, João Pereira. E tudo assim, foi um conjunto, e a gente vê que eu estou bem informado, bem acompanhando, porque é mais ou menos 8, 10 anos que nós estamos acompanhando as estradas.
11h38, na última parte do programa, eu vou conversar com os senhores sobre oposição e situação. Foi o primeiro ano de Zezinho Buxinho como situação e o primeiro ano de Diomedes como oposição. Os dois tiveram, estão tendo essa experiência nova agora nesse governo. Vamos para o intervalo, na volta vamos falar sobre isso.
Eu posso só?
Pois não?
É pouquinho, é rapidinho. Olha, talvez alguém que esteja escutando esteja pensando, mas a Zimbuchim não vai também. Às vezes eu sou convocado e não tenho tempo, às vezes vou e não divulgo, porque a divulgação daquilo que você vai atrás é importante, é prova que você está correndo atrás. Mas eu tenho medo danado, porque as pessoas criam expectativa e, se não tiver cuidado da forma como divulga, dá a entender que isso acontece logo.
O senhor tem receio contra a divulgação?
Aí, não, não é
a promessa.
É a questão de confundir com promessa. E aí fica as cobranças. E aí começa a entender que isso é para amanhã e não é. Né? Agora, aí acontece. Ótimo. Por isso que eu digo que eu atribuo a todos que correram atrás.
11h39, intervalo. Na volta eu vou perguntar sobre as conquistas como situação, viu, Zezinho? Agora o negócio ficou complicado porque mudou. Agora a situação, tem que prestar conta.
Falou, diga.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A melhor parte são as conversas do intervalo, né? Essas são as mais.
Que não vai pro ar.
Se vocês quiserem falar aqui, o assunto que tá falando agora há pouco, tem problema não. Olha.
Eu não me importo, não.
Não, também não. Tem uma matéria, vereador Diomedes. Deixa eu aproveitar aqui a presença de Diomedes, trata desse assunto rapidamente aqui isolado. Que está sendo divulgado, nós inclusive divulguei no meu blog, sobre uma entrevista ontem de Tadeu Alencar no Nordeste em Foco, sinalizando que Toninho do Pará deverá votar em Eduardo Campos na eleição de 2014. Isso afasta, se for confirmado realmente, Toninho, da tendência hoje do grupo?
Sim, dizer que se afasta, não. Agora fica dificultoso. Um exemplo, se Toninho é candidato a deputado hoje, aí se é ligado a governador Eduardo Campos, né? E de repente, o palanque de Eduardo Campos hoje é ligado a Ernesto Vieira Diogo. E o nosso é juntamente com o Armando Monteiro, uma coligação com o Partido dos Trabalhadores, né? Aí fica difícil, né? Eu não vou dizer que isso vai mudar. Agora que fica dificultoso, eu acho que Toninho, até se ele for, vai sendo candidato a deputado estadual, eu acho que até o dia das eleições vai ter que tomar uma posição pelo palanque ou de Eduardo Campos ou pelo palanque de Armando Monteiro.
Se ele optar pelo de Eduardo Campos, fica mais difícil, não é isso?
É, porque a gente todos estamos apoiando Armando Monteiro, né? E se o cabo está no palanque e está apoiando Eduardo Campos, fica difícil. Do mesmo jeito, se ele estiver apoiando Armando Monteiro e estiver no palanque de Eduardo Campos.
Vereador Zezinho, eu deixei, antes do intervalo aqui, o assunto sobre oposição e situação. O senhor falava muito, até o ano passado, que o seu mandato tinha uma certa dificuldade, as pessoas lhe cobravam, mas o senhor não podia fazer muita coisa porque os requerimentos, os pedidos que se fazia ao governo não eram atendidos pelo fato do senhor ser oposição. Mudou isso agora com o governo Edson Vieira?
Ney, mudou. Tem algumas coisas que foram atendidas, tem muitas para serem atendidas e serão, acredito. É óbvio que fica lá. Não é fácil também, até porque os pedidos são muitos, principalmente agora que somos 17 vereadores, em todas as reuniões é uma quantidade imensa de requerimentos, projetos, é muita coisa, né? Eu acho que torna-se mais difícil hoje, como situação mais difícil do que antes, quem era a situação, sabe? Pela quantidade, né? Só de vereadores do mesmo lado de situação, somos em 10. E tem as reivindicações de oposição, também importantes. Então, é uma enxurrada de reivindicações. Mas é um pouco mais fácil, não muito fácil, mas é. Eu diria que se a situação também não é fácil. Hoje eu sei, percebo que a situação, as cobranças são maiores e em quantidade maior também, né? E em cima disso vem as críticas, não é fácil não. Eu não conhecia esse lado, hoje conheço. Graças a Deus as críticas que eu fiz no passado não pesam muito, porque muitas delas, eu sempre tive o cuidado de dizer que o prefeito não era culpado, mas tinha que tomar providência, né? Senão, talvez hoje eu estivesse sendo massacrado em algumas questões. E é mais tranquilo, a gente fica mais à vontade. Mas também não é fácil, não. Não é fácil até porque tem muita coisa para se resolver nessa cidade. Muita coisa. E coisas de extrema importância que tem que ser resolvido.
Daí eu sempre, situação, eu sempre continuei cobrando. A gente sempre cobrava e a gente sabe que principalmente de saneamento, calçamento, onde você vê o bairro Santa Cruz, da região, como era, mudou a via de acesso, esse calçamento dessas ruas foi uma luta minha ainda no final do governo Zé, no início do governo Toninho. Todos esses calçamentos são na região de Santo Agostinho, essas casas populares do Jaçanã, eu tive mais de 3-4 vezes no Recife, né, e dizer, tudo isso aconteceu, eu sendo situação, e sempre estava cobrando melhoria para Santa Cruz de Capibaribe em todos os setores, mas também na oposição continue cobrando, como acabei de dizer, já fiz requerimento para continuidade daquela pavimentação do bairro Santo Agostinho e Acauã, onde também, graças a nós da oposição, hoje o pessoal do calçador não vai pagar nada, que se a gente na época não bate pesado, eu e todos os Ernesto, Fernando, Carlinhos, Elinho, Galego Mourinho, Zé Elisa, nosso bancado todo não cobra, com certeza o prefeito ia fazer aquilo com o dinheiro do povo, mas graças a nossa empenho na oposição não aconteceu. A KMC, que era uma coisa seríssima, estava fazendo prejuízo para o município, se a gente também não faz aquilo, a KMC continuava. Quer dizer, tudo isso, graças a nós empenhado, foi numa oposição com seriedade, com responsabilidade, né? A gente conseguiu tudo isso, mesmo sendo de oposição, mas continue lutando, cobrando, também dizer esse requerimento que a gente vai fazer, como também um requerimento muito importante para Santa Cruz de Capibaribe, que era ter um terreno onde poderia, o requerimento do vereador Diomedes, para doar terreno para o pessoal pobre, cadastrava 3 mil pessoas, era uma grande área em Santa Cruz de Capibaribe, podia fazer até uma permuta, trocar uma área valorizada por outra área menos valorizada, para doar terreno, o pessoal colocava saneamento, água, energia, um posto de saúde, uma escola, para doar para o pessoal carente. É requerimento do vereador Diomedes e sempre se empenhando. Na época do Toninho, eu cheguei até a levar uma pessoa para fazer essa permuta, mas aí não deu tempo, não fez. Mas é isso que eu digo, eu tanto continuei lutando na situação, como continuo lutando, sendo da oposição, sempre procurando coisas importantes para a Santa Cruz de Capibaribe. Onde a gente sabe que aí vem cobrando aquele saneamento do Pedra Branca, que continua aquele problema seríssimo, né? Como também aquela via de acesso que está no projeto, que foi luta nossa para sair também. E diversas coisas que sejam importantes para Santa Cruz de Capibaribe, eu continuo cobrando da oposição. Não uma oposição, quanto melhor, pior. Uma oposição também vigilante, propositiva, para poder ajudar o povo de Santa Cruz do Capibaribe.
Mas eu me pergunto, me refiro ao seguinte: como seria o relacionamento hoje do governo Edson Vieira com a oposição, e se é diferente do que Toninho tratava a oposição da sua época?
Não, hoje é bem diferente. Com Toninho a gente tinha livre acesso para falar com ele, com o Zé Augusto, e hoje com Edson a gente, mesmo marcando, às vezes passa 2-3 horas, como o Eduardo Ernesto e o Carlos foram falar com ele, para pedir informações, passaram 5 horas e não foi atendido, né? Que a gente vê a dificuldade também para dar informações no governo Edson Vieira é muito grande, onde a gente vê que a gente até lamenta e dizer que ele reclama muitas vezes que está iniciando agora, mas esse dia tinha tudo para fazer uma grande administração, porque o início do governo pegou enxuta, aí hoje colocou diversas pessoas, a máquina está inchada, hoje tem um pessoal, como o pessoal da saúde, que está recebendo atrasado, e até eu faço um apelo ao prefeito que pague todos os funcionários públicos até dezembro, porque a lei tem que ser até dezembro, seja da saúde, seja da educação, seja de onde seja, também o pessoal, até o pessoal dos instrutores de banda também até agora não recebeu, que veja isso para poder organizar. Agora dizer que hoje o atendimento do Pires Vieira com a oposição não é dos melhores, não é. Felizmente a gente, quando cobramos, não é nada contra o prefeito Edson Vieira, nada contra o secretário, nada contra ninguém, sim, a favor do povo Santa Cruz do Capibaribe, para isso o povo nos elegeu e nos votou.
Eu queria só falar um pouquinho a respeito do que Diomedes citou aí do calçadão. É interessante quando diz que se não fosse a oposição fazer o que fez, o calçadão não ia ser esse projeto da forma que está sendo. Tudo bem, cada um, eu sabia que iam tirar proveito disso, entendeu? Mas eu quero dizer que independente do movimento que tentou-se, aqui até se fez em relação ao calçadão, eu quero dizer que de uma forma ou de outra ele ia acabar sendo do jeito que vai, certo? Vocês têm razão de dizer, é claro que é uma estratégia, eu não tenho dúvida disso, é uma estratégia, que e é assim que funciona e é assim que se faz. Agora, atribuir e dizer que só, o pessoal só não vai pagar nada por causa do que a oposição fez, eu não concordo, certo? Claro, cada um interpreta da forma que entende, cada um acredita em quem quer acreditar, agora não é por aí.
Mas se não tivesse acontecido, vereador Zezinho, aquela pressão da oposição, você não acha que o governo teria tocado para frente o projeto com a iniciativa privada, do jeito que seria feito?
Eu não vou te garantir que sim, mas o prefeito vinha correndo atrás disso há muito tempo, vinha conversando com o governador. O governador surpreendeu ele e nós quando disponibilizou esse valor, entendeu? E ele e o prefeito, eu às vezes costumo dizer que o prefeito ele é meio que uma caixa de segredo. Ele sabia já há muito tempo, certo? Tanto é que eu chegava para ele, ô prefeito, e a questão do calçadão? Ninguém falava mais nada, nem ele, nem ninguém, não tinha reunião, nada. E ele, não, calma, calma, eu tô vendo aí. Vamos ver se barateia mais. Mas acontece que ele tinha ali um segredo guardado, né? Que depois foi desvendado, que é justamente essa maravilha que vai ser essa obra, sem custo para as pessoas que usam, que vão usar aquele espaço, entendeu? Ele aguentou muita coisa, e calado. E às vezes eu dizia, ô prefeito, responda, vá na rádio, diga alguma coisa. Não, fique tranquilo, vamos esperar. Então, é claro que a oposição faz isso, é uma estratégia e está correto. Eu não vou dizer que comigo seria diferente, não. Eu não sou, eu não diria isso. Agora, que atribuir exclusivamente a isso, eu não concordo. Isso é a minha posição, eu não concordo. E repito, que a população interprete como achar que deve interpretar, até porque é um pensamento meu que o resultado do que se diz depende da interpretação de quem escuta.
Também uma comissão lá, como Anderson Barrão também lutou muito com a gente, e com certeza, Ney, o Brasil muitas vezes fica na dúvida, né, Zezinho? Não tem dúvida não, Zezinho. O prefeito das Vieiras ia ser 15 milhões e 500 o projeto, reuniu a Câmara de Vereadores, reuniu os sulanqueiros até lá na Pedra Bronzeada, reuniu, já estava tudo certo, ia começar a dizer que tinha que pagar. Mas quando nós estivemos no calçadão, eu estive na época com o vereador Ernesto, com o vereador Carlinhos e outros companheiros, cobrando e mostrando o pessoal que isso era muito caro, os coitados dos barraqueiros tinham que pagar uma imensidade de dinheiro, quando ele viu a pressão, que o próprio Ney, compreendeu, foi uma pesquisa, deu 70 e poucos%, era contra pagar o calçadão, aí quando ele viu a pesquisa, viu a pressão do sulanqueiro do calçadão, viu o apoio da oposição, com certeza ele recuou. Zezinho, tem dúvida, porque Zezinho é aliado do prefeito Edson, mas a realidade é essa. Se a gente da oposição, juntamente com os companheiros lá que também ajudaram, como Anso Barrão e outros companheiros lá, não tivesse se mobilizado, e o pessoal, com certeza ia pagar 15 milhões e 500, graças a mais um trabalho eficiente dessa oposição do sulanqueiro de Caparibe.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, por favor. Quem fez a pesquisa, quem queria pagar e quem não queria pagar, foi você, Ney?
Nós fizemos meu blog fez um levantamento sobre se as pessoas aceitariam, estavam concordando com o projeto da prefeitura.
Muito bem. Que seria pagar ou não pagar?
Não, se concorda com o projeto da prefeitura.
O projeto inclui tudo, né?
Claro. Então pronto, se seria pagar ou não pagar. Tudo bem. Faz uma pergunta para quem quer que seja. Você tem direito a isso. Você quer ou não quer pagar? Claro que todo mundo vai dizer que ele prefere sem pagar. Não,
mas só para defender o levantamento, entendeu? Que agora, a gente fez, aí, quando agora, a gente faz as mesmas consultas, agora, por exemplo, aos barraqueiros da Avenida 29, eles concordaram com o projeto da prefeitura.
Certo. Não, eu não estou dizendo, não estou querendo desmerecer a atitude. Agora veja bem, vamos lá. Se fosse ser feita essa obra, o povo pagando, digamos que sim, o que é que tinha de errado nisso? Assim foi o Moda Center, não vejo nada de errado. O que é que tinha de errado? Agora, eu acredito, viu? Diomedes disse que eu tenho dúvida. A gente não tem, nem eu, nem Diomedes, nem ninguém, tem certeza de tudo. Ninguém tem certeza de tudo. Há coisas que a gente tem absoluta certeza e há coisas que não. É minha posição, é minha opinião dizer que, pelo que eu sei dessa questão, tá? O segredo que o prefeito guardou durante algum tempo, e a gente é ansioso por isso, é que sairia sim, independente do movimento da oposição.
Então o senhor acha que mesmo se não tivesse tido reações, mas esse projeto sairia, estava sendo discutido sairia, por outro lado também junto
estava sim, estava. Agora eu não tenho a obrigação de dizer aqui tudo que eu sei, assim como o prefeito guardou um segredo inclusive dentro da sua própria casa, que foi isso que ele nos passou.
Quer dizer, o prefeito reúne todo o pessoal do calçadão, vai até o calçadão, reúne os vereadores, apresenta o projeto, tem que sair. Aí agora, depois, quando a gente faz a pressão juntamente com o pessoal do calçadão, aí Zezinho disse que é porque o prefeito já está com outro projeto. Não, Zezinho, a verdade você tem que defender, tudo bem, é seu aliado, mas a verdade, se não tem o empenho da nossa bancada, com certeza o povo ia pagar 15 milhões e 500. É como também outra coisa que está querendo fazer, que essa presidência municipal, que o trazer os funcionários públicos, tenha muito cuidado, analise bem, que é outra coisa, outra fria, uma coisa nele, que está dando errado em diversos municípios do Brasil, estão querendo implantar essa coisa do Caparim. Por isso que essa oposição é eficiente. E mais uma vez, eu sei que Zezinho não concorda, é um direito seu, mas a verdade é isso, o projeto estava pronto, o pessoal pagar 15 milhões e 500. E graças ao empenho da oposição, juntamente com o vereador Diomedes, o pessoal não vai pagar nada.
Meio
graças,
dia e dois
graças
minutos.
Graças ao governador que resolveu dar esse presente a Santa Cruz.
Vereador Zezinho, muito obrigado pela participação. Vereador Diomedes, muito obrigado.
Justamente, tem um governador, mas se a gente não cobra, com certeza nisso aí. Por isso, Zezinho, a gente continua firme na oposição, uma posição com responsabilidade, e quem ganha é o povo Santa Cruz de Caparim. Eu sempre digo que amanhã estaremos de 11:30 aqui, mais um oposição em ação, e com certeza o vereador Diomedes sempre diz, feliz, né, de um município, de um estado e de uma federação que tem uma posição eficiente. Por isso que eu vim dizer,
Zezinho Buxim,
é a parte do calçadão, é a parte da KMC e diversas coisas que nós defendemos. É os funcionários públicos, faço apelo ao Zezinho para deixar
tá
tudo certo até 31
aqui, de dezembro. Deixa eu terminar o programa.
E um forte abraço a todos os funcionários, a todo o pessoal, os ouvintes da Polo FM.
Vereador Zezinho, muito obrigado.
Peraí, Diomedes falou da questão do. Está preocupado com a questão da previdência própria. Olha, foram citadas cidades que não deu certo e poucas que deram certo. Aí fala-se muito do sistema. E a culpa é do sistema ou de quem gerencia? Se fala do sistema, se esquece de quem gerencia. Qualquer dinheiro público mal administrado, independente de que seja o sistema, do nome dele, de a que degrau ele avança, se é federal, estadual, municipal, mal administrado prejudica. Não tem jeito, prejudica mesmo. E a minha posição em relação a previdência.
Vereador Zezinho,
ainda não está definido.
Muito obrigado pela participação. Deixa eu encerrar o programa.
A saúde atrasada. Os pessoal que toca das bandas, o instrutor, não recebeu ainda. Vai ter condição de organizar uma aposentadoria?
Agradecendo aos dois vereadores, a gente traz os dois aqui de novo para falar sobre esse assunto previdenciário, viu? Muito obrigado.
Eu não posso ver a casca de banana do outro lado da rua e dizer que vou escorregar nela. Eu quero.
Começou calmo o debate.
É para finalizar?
Obrigado, viu, vereador?
Mas deixa eu deixar uma mensagem de Natal e de ano, que eu não sei se até lá eu venho aqui. Eu quero dizer o seguinte: em benefício do próximo, você não pode fazer tudo, mas faça tudo que puder. Não reclame pelo muito desejado. Agradeça pelo pouco conquistado. Pratique a paz, um feliz Natal e um ano novo.
Essa mensagem vai para Diomedes também, né?
Também para todo mundo.
Obrigado a todos, um abraço, até amanhã. Até segunda.